amigos, muito bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. No programa da semana passada, eu comentei com vocês sobre um atendimento que foi feito com um espírito desencarnado, que foi trazido até o astral aqui da sala do meu apartamento, para eu aplicar passes nele, e ele tinha problemas ligados ao suicídio do corpo dele. Os detalhes eu não sei, expliquei algumas coisas sobre a questão da plasmagem do corpo espiritual no formato daquilo que a pessoa pensa sobre ela mesma. Diversos programas eu já falei sobre isso, e inclusive algumas pessoas fizeram perguntas nos comentários quando o programa entrou no YouTube. Basta acessar os programas anteriores, onde eu falei bastante da plasticidade do corpo espiritual, para não ficar repetindo o tema aqui para o pessoal que já escutou. Então eu vou inclusive colocar, quando o programa entrar no YouTube, na descrição do programa, eu coloco o link específico de um desses programas anteriores, onde eu expliquei como é que ocorre a plasmagem do corpo espiritual numa saída do corpo, a questão da plasmagem da roupa extrafísica, a indumentária astral plasmada, e também respondo a questão que acontece quando uma pessoa, por exemplo, dorme nua, se ela sai do corpo nua ou não. Tudo isso já foi respondido em programas anteriores, e eu vou botar o link para um deles, porque aí vocês podem ir lá, escutar o programa com calma, e a gente pode aprofundar o tema aqui com algo ainda não falado, ou explicar melhor outros temas já comentados. E eu separei um outro relato que foi dessa mesma semana, lembrando que eu estou gravando o programa em casa, como vocês sabem, durante o processo da quarentena. O programa está sendo gravado aqui em casa, eu não estou indo na rádio, então por isso eu tenho disponibilizado diversas gravações de reuniões aqui que rolam no IPPB ou no Espaço Origens, onde eu dou aula para turmas grandes. Eu às vezes separo algumas gravações e compartilho aqui, levando em conta esse processo de estar fazendo de casa. Quando eu faço o programa diretamente na rádio, a dinâmica é outra, mas em casa tem que montar os trechos, tem que pegar as gravações, calcular os tempos e fazer uma colagem. Depois eu mando para a rádio as partes e o pessoal conecta ali e faz a edição do programa. Então eu tenho disponibilizado diversos áudios por causa disso, e hoje eu vou fazer isto novamente, porque quando a gente retornar ao programa normal, aí vai ser do jeito que vocês estão acostumados. E muitas pessoas estão agradecendo bastante o compartilhamento dessas gravações, porque às vezes usam em suas reuniões, serve para as pessoas que estão distantes, muitas vezes isoladas em outros lugares, onde não tem grupos espirituais para elas frequentarem. Então acaba que essas gravações são úteis também para essas pessoas. Então eu selecionei mais duas gravações. Uma delas é a do Krishna, que ficou faltando na semana passada. Vocês se lembram? A gravação picotou no final e não deu tempo dela se desenvolver completamente. Então vou repassá-la hoje, completinha, dá 6 minutos mais ou menos, no programa de hoje. Rola que essa semana, alguns dias antes, eu tive uma outra vivência com espíritos que suicidaram o corpo humano. Eu faço isso há muitos anos, pessoal, desde as sessões de desobsessão, quando eu tinha 19 anos, lá no Rio de Janeiro, como médium, acoplando mediunicamente diversas entidades nesses trabalhos desobsessivos, nas saídas do corpo também, no trabalho com o público. Então é normal isto acontecer de vez em quando, você aplicar um passe para ajudar a soltar alguém do campo energético da Terra, para ele passar a receber uma ajuda, tocar a bola e seguir a vida em frente em outro plano. Mas nessa época de pandemia e de quarentena, o número de atendimentos a esse pessoal aumentou muito. Eu fico, inclusive, pensando, o pessoal da internet, de diversos blogs, sites e também no YouTube, fica falando que nós estamos numa nova era. Eu não acho nada disso, eu estou vendo muito peso no ar. Eu estou vendo as pessoas muito irritadas, muito revoltadas com tudo. Não é com doença que a humanidade desperta. Caso contrário, 100 anos atrás, na gripe espanhola, a humanidade teria dado um salto evolutivo. Na peste negra, na Europa antiga também. Então, muita gente pode até despertar no meio da dor devido à pressão. Mas não é o método ideal de conhecimento, de despertar, que vai pelo esclarecimento da própria consciência, o despertar dos melhores potenciais do caráter da pessoa. Então, no meio de uma situação de pressão, algumas pessoas emergem melhoradas pela experiência, muitas outras sucumbem diante da experiência. Isto é do jogo, a história está repleta de exemplos. Então, eu tenho visto, na verdade, uma revolta muito grande, o clima energético muito pesado, principalmente nas grandes cidades, e isso propicia uma espécie de munição espiritual para entidades pesadas cacetarem a própria humanidade com formas mentais muito ruins e ataques espirituais. Vocês devem estar sentindo o peso que está no ar, que não é do mundo espiritual, é nosso, a nossa humanidade, gerando formas de pensamento doentias, de medo, de desespero, e a situação é muito complicada, mas nós trabalhamos com a parte espiritual, a gente tem que cuidar também da parte interna, mental. As pessoas estão preocupadas somente com a parte externa, o que é justo, mas também precisamos preocupar com o mundo íntimo da gente para reagir diante da situação externa da melhor forma equilibrada que a gente puder. Então vocês devem estar sentindo essa compressão, muita gente está com a qualidade do sono comprometida, entrecortada, muitos pesadelos, pessoas me narram muitas coisas, tenho muitos amigos. E por que isso acontece? Porque as pessoas ficam presas no noticiário da televisão, muito preocupadas, deitam e a mente delas fica em looping, girando em cima daquilo, e elas acabam tendo pesadelos. Então é importante que à noite não sature a mente de imagens de noticiário, não satura a mente com ideias ruins, pessoal, tá? Procura ler algo sadio antes de deitar, procura meditar um pouco, faz uma prece dentro da linha que você gostar, faz alguma coisa, mas procura desanuviar a mente na hora de deitar, tá? Para não carregar para dentro do sono toda a agitação da mente. Isto causa pesadelos, causa a qualidade do sono muito ruim, e aí a pessoa no outro dia está irritada novamente. Então, o clima estando mais pesado favorece ondas extrafísicas pesadas também chegarem mais próximas da humanidade, influenciando para coisas coletivas, que são as obsessões que ocorrem de forma coletiva e que a história também está repleta de exemplos. Então, nesse bojo de toda essa atmosfera pesada, o que está acontecendo? Devido a diversas mortes pelo Covid-19, então os cemitérios estão com uma dinâmica diferente, os lugares funerários, os lugares de velório. As pessoas não podem se despedir dos seus familiares, né? Ficou uma situação muito triste, complicada, naturalmente. Então, como a movimentação nos cemitérios está aumentada devido ao maior número de enterros, né? E aquelas cenas horríveis de covas sendo abertas, cemitério choca as pessoas na televisão quando a pessoa vê aquilo, mas para a gente que mexe com a parte espiritual, isso não pode chocar, porque são cadáveres. O que a gente tem que se preocupar é com a consciência que saiu do corpo, como é que ela está, como que a gente pode ajudar na passagem dela, caso ela precise. Porque muita gente passa por lá de lá e não precisa de ajuda nenhuma, porque é uma pessoa ótima, uma pessoa boa, que não é um anjo ou um mestre, uma pessoa com qualidades e defeitos igual a todo mundo, mas que procura ser do bem, procura ter o caráter bom, procura ser positiva dentro do meio complicado que é a vida aqui na Terra. Então muita gente não precisa de ajuda, não. Simplesmente sai batendo asas para fora do corpo, falando metaforicamente, né? Sai como uma borboleta sai do casulo. Isto é natural, é do jogo. Então, para a gente que mexe com a parte espiritual, é importante pensar na pessoa que parte, não no invólucro físico que fica, que para as pessoas aqui do mundo é muito importante a referência material delas, do corpo, de uma cova. Para a gente que está estudando a parte espiritual, a referência é o espírito, é a consciência. É claro que em vários estudos e práticas de vocês, vocês já comprovaram isso para vocês mesmos. Mas não dá para explicar isso para o mundo inteiro. Isso é uma certeza sua, né? Minha e de quem mexe com isso, que não dá para transferir a certeza para outro, que isso é estado de consciência de cada um. E isso não torna ninguém melhor ou pior do que ninguém. É apenas a certeza em cima de um fato que para a gente é real. Então, essas imagens não podem chocar a vocês. Vocês têm que pensar no espírito indo para fora, a borboleta que partiu, subiu, largou o casulo quebrado, que é o corpo físico, que teve seu justo valor durante a encarnação, mas na hora da saída o que importa é o corpo espiritual. Então, devido a essa dinâmica de ter muitos enterros, o que está acontecendo? O campo energético do cemitério fica alterado, né, devido a essa dinâmica de mais cadáveres sendo levados todos os dias, e as pessoas que não podem ver seus familiares emanam formas mentais de saudade da pessoa que foi, e como a referência muitas vezes da pessoa é o corpo, essas formas mentais elas tendem a gravitar no duplo energético do cemitério, e isto vai causando uma mudança na dinâmica energética do cemitério. O que acontece? Os mentores criam um campo de energia em torno do cemitério para evitar que entidades desencarnadas, pela ocasião do suicídio que elas podem ter causado, que elas não saiam do ambiente enquanto elas estiverem ali e o tempo de energia do corpo estiver sendo desgastado. Elas vão receber assistência, mas precisa gastar um pouquinho da energia remanescente do corpo, já que muitos suicidas ficam ligados ao campo energético do cadáver até a energia desgastar para poder receber ajuda e passar para o plano espiritual, para um lugar de cura, né? Então, o que acontece? Eles criam um campo de força em volta para evitar que as entidades de lá saiam, e que estiverem lá no caso, e grudem na aura de alguém encarnado, porque aí por osmose a pessoa encarnada recebe a carga de ideia de suicídio que está na mente do suicida. E aí o que acontece? Aumentaria o número de suicídios, que também já é grande, ainda mais numa crise dessa. E por isso é importante esclarecer essas coisas, para que evite que as pessoas cometam suicídio. Que, né? E eu sei que a pressão é muito grande, as pessoas ficam desesperadas, mas a gente tem que aguentar e trabalhar, dar um jeito, de alguma forma, cada um, da maneira que achar melhor, mas resistir o suicídio é muito complicado. Oportunamente, eu vou fazer um programa sobre suicídio no YouTube, não aqui na rádio, porque o tema é muito complexo, eu preciso mostrar imagens, tá? Então, quando eu fizer isso, tá? Quando a gente sair da quarentena, eu vou gravar isto, vou colocar no YouTube e aviso para vocês todos aqui na rádio, para vocês acessarem lá. E aí eu posso dar dados técnicos, energéticos, explicar tecnicamente como é que rola esse processo. Então, o que acontece? Devido à chegada de novos cadáveres no ambiente do cemitério, isso alterou o duplo energético. Então, o que os mentores estão fazendo? Estão acelerando a subida de entidades suicidas, né, que suicidaram o corpo, estão limpando o ambiente em função das novas energias que estão chegando. Então, aumentou muito a assistência para suicidas para que possa acelerar o processo deles de passagem para outro plano. E é claro, nesse caso sobra para médiums, curadores, projetores extrafísicos ligados à assistência espiritual, aumenta o trabalho. E eu não estou reclamando, é uma grande chance para todos nós trabalharmos mais, ajudarmos mais, de alguma forma contribuirmos mais dentro dessa ajuda que a gente já faz há tantos anos, que o mundo não conhece, mas que a gente que trabalha com isso sabe muito bem, vários de vocês também são assim. Então, voltando ao tema, no meio da semana, era por volta de 1 da manhã, eu tinha acabado de fazer um trabalho de energia aqui em casa, né, uma irradiação de energia que eu sempre faço para o mundo, em silêncio, estou sentado no sofá, quando surgem dois mentores espirituais no ar, na minha frente, mentalmente dizia: olha, estamos trazendo alguns espíritos que foram resgatados hoje, espíritos comprimidos pela situação do suicídio, vamos trazer alguns aqui no campo energético da sala, isolados, né? Alguns deles estão ligados a outros que estão ainda no duplo energético do cemitério, e por extensão, o que acontecer aqui vai chegar lá, e outros estão ainda no plano espiritual denso. Então vai ser um trabalho em 3 níveis, aqui no campo energético da sua sala, no duplo do cemitério e no plano extrafísico denso, né? Nós vamos fazer uma extensão dessas energias e você vai fazer o trabalho em função deles. E aí trouxeram algumas entidades que eu via no ambiente da sala, cadavéricas, acinzentadas, como eu contei na semana passada do caso aqui, né? O corpo astral deformado, não é legal, gente. Você chega a sentir essas vibrações, se os mentores não estiverem supervisionando, essas energias intoxicariam a energia daqui, mas eles trazem supervisionado. E não é um trabalho fácil, esse trabalho é feito em grupos espirituais. Mas o que acontece? Nessa época de pandemia, não está havendo as reuniões. Então eles estão pegando as pessoas que podem, que têm condição, que são bem firmes nessa área, que não vacilam, que não tem ilusão, que tem um trabalho sólido e firme para poder trabalhar, né? Vários de vocês são assim também. Então, apenas vocês não estão percebendo. Como eu percebo, eu tenho a função de contar para que vocês saibam o que rola nos bastidores dessas assistências extrafísicas. Então, eles trouxeram algumas entidades que eu via também no campo energético da sala e ligados, eu via mentalmente imagens de cemitério e via imagens do umbral, o astral pesado, tudo ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo eu bem tranquilo. E aí, gente, desceu uma coluna de luz em cima de mim, esta luz passava por mim, chegava naquelas entidades e aí ia viajando para os outros níveis para assistência. Eu entrei num estado alterado, eu não vou dizer de consciência, um estado alterado de amor. Desceu em mim uma compaixão, gente. Havia inteligências extrafísicas invisíveis em planos maiores que desceram um caudal, uma cachoeira de luz em cima de mim. Aquilo passava, saía pelos meus chakras, pelas minhas mãos e fluía na intenção deles. Então, neste momento, que é legal a experiência de um médium já calejado com tudo isso. Muitas vezes eu percebi que não bastava projetar energia, precisava conversar mentalmente com alguns deles, para trabalhar o lado psicológico deles, para que eles se abrissem para receber assistência espiritual. Então ali eu senti que devia fazer uma prece na intenção deles, né? Porque nem sequer isso eles conseguem mais fazer. E fazendo a prece para eles, pedindo ao alto que os atendesse, isso criaria condições de abertura afetiva dentro deles para eles se abrirem. Então, enquanto essas energias passavam em mim, eu então fiz uma prece, pessoal. E me veio a intuição de fazer uma prece num contexto xamânico. E assim eu fiz. Então pensei em quem? No Grande Espírito. Mas eu pensei no Grande Espírito, no nosso contexto aqui Tupi-Guarani, Tupã, o Grande Espírito, né? Tupã Tenondé, Tupã, o Senhor da Voz do Trovão, Deus, no contexto indígena Tupi-Guarani. Então eu fiz uma prece a Tupã, pedindo que os seus guerreiros de luz viessem resgatar e proteger aqueles espíritos carentes que estavam ali na sala e também à distância, no cemitério, em outro plano. E aí, gente, o que eu fiz? Peguei caneta e papel e escrevi num livro que estava ali pertinho no sofá, comecei a escrever a prece ao mesmo tempo que eu fazia, e eu senti o impacto que deu nesses espíritos, abrindo-os para assistência. Logo depois desceu um caudal de luz e vapt, levou todos eles. Eu sabia que eles tinham passado para outro plano, um trabalho coletivo. E vocês vão falar assim, mas ô Wagner, você estava sozinho, eram vários espíritos? Eu não estava sozinho. Essas inteligências extrafísicas de outro plano são numerosas também, avançadas. E elas canalizam um fluxo de energia tão fantástico que quando aquilo passa pela pessoa, a pessoa se sente muito forte, poderosa, né? E ao mesmo tempo cheia de amor e quer irradiar aquilo para a humanidade inteira. Eu sei que com vários de vocês também é assim. Então, eu escrevi e agora eu quero compartilhar com vocês essa prece que está ainda no rascunho, sem correção, nas páginas do livro que eu escrevi aqui, o livro que eu estava lendo. Eu vou ler para vocês pausadamente, para dividir essa prece, para vocês perceberem como é que é uma assistência extrafísica, né, de um certo nível, como é que isso é feito espiritualmente, tá bom? Então, a partir de agora eu vou ler para vocês, vou usar uma trilha sonora xamânica de fundo, enquanto eu leio pausadamente para vocês, tá bom? Escutem com atenção, é curtinha, e o amor que está nessa prece é fantástico, gente, tá? Vamos lá. Só mais um instantinho aqui, deixa eu botar no ponto aqui a gravação, peraí. Pronto, vamos lá. Uma música xamânica de fundo, depois eu coloco o link para vocês na descrição do programa, para quem escutar pelo canal do YouTube. Se puder fechar os olhos um pouquinho, escutando a música enquanto eu leio essas palavras, talvez seja legal, tá? De alguma forma possa passar uma energia boa para vocês também. Vamos lá. Ah, Pai primeiro, ilumina estes filhos da dor. Recolhe o choro deles em teu coração. Tu compreendes a todos, eu sei. O meu coração é pequeno, mas o teu contém o céu. O teu infinito está interpenetrado em cada ínfima partícula vital. Por isso, eu sei que tu também estás nos corações desses espíritos doloridos. Ó, grande cacique de todos, eu oro a ti por eles que seguem, que sequer sabem te sentir. A vida é sagrada, assim como é o teu amor incondicional. Eles se esqueceram disto, mas eu sei que tu não os esquecestes. Tu és o grande espírito, a fonte imanente de tudo. Eu penso em ti, na cura deles, que também são teus filhos. Eu sei que os teus guerreiros de luz virão buscá-los. E depois, os homens da medicina e os xamãs estelares os curarão em teu nome. Para o mundo, eles são trânsfugas extrafísicos. Mas o meu coração me diz que eles continuam sendo tuas centelhas vitais. Eles vivem, eu sei. Ó, Tupã, Pai primeiro, que no ribombar da tua voz de trovão eles reconheçam o poder que lhes dá a vida. Eu oro a ti por eles, porque eu sei que eles vivem. Ah, como eu sei. Tupã, que a tua luz os leve de volta para casa. Então, amigos, foi essa prece que eu fiz na intenção dos espíritos que estavam ali recebendo aquela ajuda e... ao mesmo tempo, eu senti um amor, uma coisa fantástica por eles. Como é que... eu vou explicar isso. A sensação que a gente tem na hora é como se eles fossem os nossos filhos. E, na verdade, é esse fluxo de energia maior que desce. E aí você sente que aquele pessoal está recebendo uma ajuda como se você fosse pai ou mãe deles ao mesmo tempo. Não tem como explicar isso para pessoas que trabalham energeticamente, só a parte técnica, sem alma. Eu conheço muita gente assim. Isso é coisa de coração, não é só técnica, não é só energizar. É também o que você psicologicamente passa, como teu caráter. Como é que você compartilha um pouco do teu ser com os outros. Isso rola numa assistência espiritual. Eu sei que vários de vocês, enquanto médiums, curadores espirituais, projetores conscientes, muitas vezes, eu sei que vocês sentem isso também, esse amor maior que desce, abre o chakra cardíaco da gente, flui nos chakras das mãos e a gente manda ver essa energia a favor do bem comum, a favor de todos os seres. E aqueles espíritos suicidas, A aparência deles não é legal, é cinzenta, cadavérica, plasmada no corpo espiritual. Mas naquela hora, o amor que vem é tão grande que você olha eles como se fossem crianças recebendo aquela luz e você fica muito feliz de saber que eles vão voltar a viver em outro plano, vão seguir a vida, seja lá para onde for, reencarnar na frente, ir para outro orbe ou viver feliz no mundo espiritual, seguindo em frente. São nossos irmãos de jornada e nenhum de nós tem que ficar condenando nada, a gente tem que abraçar e ajudar. E foi isso que rolou mais uma vez, e como semana passada eu narrei um caso desse numa das projeções que eu tive, agora estou narrando uma vivência anímico-mediúnica aqui em casa durante essa semana. Bom, o nosso tempo do primeiro bloco já está esgotando, vamos dar uma paradinha para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges e vamos ver agora, nesse segundo bloco, a gravação que ficou cortada na semana passada, que se trata de uma gravação que rolou numa reunião espiritual aqui no IPPB. Um dos mentores extrafísicos ligados à tradição da Índia, ligados às vibrações do Krishna, mentalmente acoplou comigo, e aí à medida que ele ia pensando, as palavras desceu na minha mente, eu ia falando influenciado pela vibe dele. Não é uma psicofonia clássica, é uma conjunção mental, uma interpenetração mente a mente, né? Ele com o corpo espiritual dele do lado, eu ali sentado na reunião com o pessoal, irradiando energia, e aí essas palavras desceram. Eu vou colocar a gravação para vocês, tá? Todas as músicas do programa, tudo, eu vou depois deixar na descrição, no canal do YouTube, vocês podem ir lá, clicar nos links e escutar essas músicas com calma, sem a voz, sem nada, só as músicas, tá? Então, a partir de agora, eu vou deixar com vocês esta gravação, que fala do Krishna, do Arjuna, aquela velha tradição da Índia, gente, que não é a Índia de hoje, que tem até bomba atômica, mas a Índia da época dos Vedas, dos Upanishads, do Ramayana, do Bhagavad Gita, dos Puranas, do Shrimad Bhagavatam, e tantas coisas legais, a velha Índia de Rama, a velha Índia de Shiva, né? Shankara, a deusa Kali, a mãe divina, compassiva, e daí toda essa vibração refletida aqui nesse conto que fala de Krishna com Arjuna, a vibração espiritual da velha Índia, né? Que nunca foi da Índia, sempre foi do mundo espiritual, e apenas um dia essa sabedoria perene desceu lá, e aí os grandes mestres, os grandes rishis da Índia trouxeram essa inspiração para o plano físico. Hoje muito disso está diluído, mas eu estou falando da parte real, essencial, que existe no mundo espiritual ligada a isso. Então, por favor, se puderem fechar os olhos e escutar a gravação agora com calma, pode ser muito legal para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Certa vez, Arjuna perguntou a Shri Krishna o seguinte: Govinda, como pode ser possível para um homem que é apenas uma pequena partícula do Eterno compreender o infinito e a incomensurabilidade da vida? Como isto é possível, Senhor? E Krishna riu e lhe respondeu: só tornando-se criança novamente, Arjuna, porque o olhar da criança é puro, sem a contaminação do ego do adulto. O coração de uma criança sente outros corações também de criança, e assim compreende, além de sua própria mente. Por isso é necessário tornar-se criança novamente e em seguida Shri Krishna tomou a forma de criança, o Krishna menino, e começou a correr pelo campo florido, e Arjuna imediatamente o seguiu e começou a brincar com ele, esquecendo-se que ali estava o Senhor dos Olhos de Lótus, de que aquele corpinho pequeno abrigava o Senhor do Infinito. E Arjuna brincou, brincou, até que ele mesmo se tornou uma criança. E seguindo Krishna por entre as flores, eles subiram pelo arco-íris e chegaram às estrelas e continuaram correndo de estrela em estrela. Continuam correndo de estrela em estrela, com a alegria da criança. Esse é um conto espiritual para todos vocês que estão na carne e fora da carne. Tornem-se crianças sem maledicência, sem maldade. Sem tolices acalentadas ou desejos de vingança. Permitam que Shri Krishna os transforme em crianças novamente, para que vocês possam também correr junto com ele, brincando de estrela em estrela. Que esse conto simples possa guardar a devida profundidade em todos que o ouvirem. Os passos do Senhor continuam ecoando de estrela em estrela. E os homens de bem, tornando-se crianças, também seguem esses passos, ecoando dentro de seus próprios corações. Esse conto espiritual reverbera em todos aqueles que seguem o caminho do Dharma e servem a luz e que seja sempre assim para todos. Que a estrela prânica abençoe seus caminhos.
Amigos, espero que vocês tenham gostado dessa gravação. E agora eu vou compartilhar com vocês uma gravação antiga aqui de um dos programas, bem antigo, com uma mensagem que eu acho que vai cair bem agora nesses dias de quarentena. Por favor, escutem com paciência. E no finalzinho tem umas músicas do Journey muito bonitas. Eu vou botar todos os links das músicas para vocês. Então vocês vão escutar agora uma gravação e no final eu nem retorno. Simplesmente já vai estar dando o tempo em cima e aí a gente já encerra o programa com a vinheta direto. Então escuta essa gravação e eu peço a Deus que ilumine vocês todos aí, que essas coisas que eu estou postando aqui no programa possam ser úteis à evolução de vocês. Vocês que gostam da parte espiritual, tá? E fiquem aí com tudo de bom. Pensem em Buda, Krishna, Jesus, o Sol, Iemanjá, a Mãe Divina. Mas pensem em algo bom. Ou pensa no Sol, no Universo. Mas pensem em algo bom, por favor.
Amigo, levante a cabeça. Brahma quer ter contigo. Entra em teu coração e nutre tua alma na luz. Pensa naquele amor incomensurável, fonte de tua vida e senhor do teu ser. Fecha os olhos e mergulha. As respostas estão em ti mesmo. Se alguém te feriu, esquece e segue, pois há algo maior em teu próprio ser. Algo que ninguém pode te explicar, algo eterno, teu próprio ser, tu mesmo. Medita, tu és imperecível. Sente um sol de amor em teu peito. Mergulha no eterno que há em ti mesmo. Supera os dramas, pois eles são transitórios. Por favor e por amor, ergue tua cabeça. Acalma teus pensamentos e ora serenamente. Se a tua mente está perturbada, voa com o coração. Entra na senda secreta em ti mesmo. Descobre o teu segredo e sorri plenamente. Revela a ti mesmo no salão iniciático do teu coração. Desnuda-te diante dos mestres que te habitam secretamente. Escuta a sua mensagem silenciosa. Poderás sentir o abraço invisível desses teus irmãos, que são apenas irmãos mais maduros na caminhada secreta, seres luminosos que te acompanham do invisível imanente, seres espirituais que te amam incondicionalmente. Eles, os irmãos da senda secreta, teus amigos imperecíveis, aqueles que sabem tudo a teu respeito e te amam sem nada pedir. Eles conhecem os teus erros mais profundos de muitas vidas, mas jamais deixaram de te amar. Desnuda-te internamente, meu amigo. Os olhos espirituais te veem completamente e sem restrições. Conhecem tuas lágrimas e teus sorrisos. Na dor e na alegria, na revolta e na paz, eles sempre te acompanharam. Por que te lamentas tanto? Esqueceste o ensinamento do amoroso Jesus, que dizia que não caia um fio de cabelo que o Pai não saiba. Medita, tudo passa, tudo muda. Por que o desânimo entrou em ti? Esqueceste do ensinamento do sereno Buda, que dizia que abaixo da iluminação só há a dor? A luz está em ti mesmo. Ache-a. Amigo, tu és o divino na carne. Por que te esqueces disso tão facilmente? Não deixes o transitório enganar o eterno. Desperta, ora, medita. Escuta o som das esferas espirituais em teu peito. Escuta o chamado secreto. Os teus irmãos espirituais te chamam para o despertar. Por favor e por amor, canta com eles, pois não há canção mais bonita do que esta. Quando os irmãos se encontram no coração, quando o amor fala o amor secretamente, quando o silêncio canta a lição, percebes a riqueza interna que Brahman te deu? Sabes quantas vezes o amor te abraçou em silêncio? Mesmo naquelas vezes em que renegaste o divino, tu eras abraçado ternamente. E quem poderá te explicar isto? Que amor é esse que te ama sem que tu mesmo saibas? Há algo maior dentro de ti. Portanto, encontra contigo mesmo, no seio dos irmãos secretos, em teu coração. No salão interno, secreto, caminha com passos suaves. Pisa leve, sem arrogância e sem tormentos. Em verdade, flutua serenamente e te encontrarás frente ao átrio espiritual, em ti mesmo. E o segredo do segredo te será revelado, e tu nunca mais renegarás o divino em tua própria carne e espírito. E terá fim a dor da saudade do amor, e tu reconhecerás o ser eterno. Amigo, jamais desistas de viver. Se algo te magoou, relembra que tudo passa. Se perdeste alguém amado, não te inquietes. Há um amor incondicional que viaja contigo. Alegra-te, tu não estás sozinho. Dissolve os fantasmas criados pelo teu medo. Sente o eterno em ti. Ore e trabalha e aprende o que te for possível. Não temas a morte, nem o além, que são meras transições. Porém, acautela-te contra o medo que te leva à inércia. Cuida do teu viver com sabedoria. Em teu seio secreto está o maior amor de todos. Não temas a vida, nem as experiências inerentes ao viver. Assume o comando de tua vida, sem medo. Sabe que o preço da liberdade é a responsabilidade de caminhar por tuas próprias escolhas e atos. Nunca te abatas com a ingratidão alheia. Cultiva a arte da paciência. Passo a passo, cresce em harmonia. Perante as críticas injustas, responde com trabalho digno. Quando os torniquetes da agitação apertar em tua mente, não te inquietes, mergulha na luz do coração. Nutre tua alma por dentro, ora e medita. E no centro de ti mesmo, encontra a paz espiritual. Amigo, ergue a cabeça e vê a luz. Brahman, o divino, quer ter contigo. Logo, entra no salão secreto, suavemente. Pois os mestres espirituais te esperam para o canto das esferas.
You know.